Todo-Poderoso, Misericordioso, Deus Pai, Deus de amor. Criador do mundo inteiro, por vosso Filho Cordeiro, Jesus nosso Senhor.
Uma fonte inesgotável, fosse incomparável, de bondade e compaixão. Misericórdia divina, luz que ilumine e consola o coração. Para sempre cantarei sua misericórdia em forma de oração. Ó eterno Pai, eu canto, sois Deus imortal, sois santo. Ó meu Deus de amor e de perdão.
Misericórdia, o amor de Deus que me salva, que sempre acolhe minha alma, doce esperança do pecador. Misericórdia, a luz que nunca se apaga, a mão de Deus que me afaga, cuida de mim, meu Senhor.
Para sempre cantarei sua misericórdia em forma de oração. Ó eterno Pai, eu canto, sois Deus imortal, sois santo. Ó meu Deus de amor e de perdão.
Misericórdia, o amor de Deus que me salva, que sempre acolhe minha alma, doce esperança do pecador. Misericórdia, a luz que nunca se apaga, a mão de Deus que me afaga, cuida de mim, meu Senhor.
Terço da Misericórdia Divina. Nas mensagens dirigidas a nós por meio da bem-aventurada irmã Faustina, Jesus nos convida e nos chama a uma vida mais íntima com Deus. Ele faz um forte apelo a nós de levarmos uma vida de confiança ilimitada na misericórdia do Pai e de sermos misericordiosos como nosso Pai no céu. Para vivermos e crescermos nessa intimidade de Deus, Jesus indica-nos também os caminhos que são as novas formas do culto à misericórdia divina, como a festa da misericórdia divina, a veneração da imagem de Jesus misericordioso, a hora da misericórdia e, finalmente, a recitação do terço da misericórdia. Esta oração, o próprio Jesus ensinou à irmã Faustina em 13 de setembro de 1935. Irmã Faustina assim descreve esse fato.
À noite, quando me encontrava na minha cela, vi o anjo executor da ira de Deus. Estava vestido de branco, o rosto radiante e uma nuvem a seus pés. Da nuvem saíam trovões e relâmpagos para suas mãos e delas só então atingiam a terra. Quando vi esse sinal da ira de Deus que deveria atingir a terra e especialmente um determinado lugar que não posso mencionar por motivos bem compreensíveis, comecei a pedir ao anjo que se detivesse por alguns momentos, pois o mundo faria penitência. Mas o meu pedido de nada valeu perante a cólera de Deus. E foi nesse instante que vi a Santíssima Trindade. A grandeza da Sua Majestade transpassou-me profundamente e eu não ousava repetir a minha súplica. Porém, nesse mesmo momento senti em mim a força da graça de Jesus que reside na minha alma. E quando me veio a consciência dessa graça, imediatamente fui arrebatada até o trono de Deus. Oh, como é grande o nosso Senhor e Deus, e como inconcebível a sua santidade! E nem sequer vou tentar descrever essa grandeza, porque em breve todos o veremos como ele é. Comecei então a suplicar a Deus pelo mundo com palavras ouvidas interiormente. Quando assim rezava, vi a impossibilidade do anjo em poder executar aquele justo castigo merecido por causa dos pecados. Nunca tinha rezado com tanta força interior como naquela ocasião. As palavras com que eu suplicava a Deus eram as seguintes:
Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
No dia seguinte pela manhã, quando entrei na nossa capela, ouvi interiormente estas palavras:
Toda vez que entrares na capela, reza logo esta oração que te ensinei ontem.
Quando rezei essa oração, ouvi na alma estas palavras:
Essa oração serve para aplacar a minha ira. Tu a recitarás por 9 dias por meio do terço do rosário da seguinte maneira. Primeiro dirás o Pai Nosso, a Ave Maria e o Credo. Depois, nas contas de Pai Nosso, dirás as seguintes palavras: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nas contas de Ave Maria, rezarás as seguintes palavras: Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. No fim, rezarás 3 vezes estas palavras: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro.
Em vários lugares do diário, Jesus fez fortes apelos para que todos nós recitássemos esse terço e vinculou com a recitação do terço grandes promessas.
Minha filha, exorta as almas a rezarem esse terço que te dei. Pela recitação desse terço, agrada-me dar tudo o que me peçam.
Tudo significa tanto as graças que precisamos para a nossa salvação, como também benefícios temporais, tanto para pessoas individuais como para a sociedade.
Hoje está fazendo tanto calor que é difícil de aguentar. Desejamos chuva e, no entanto, não chove. Há alguns dias o céu se cobriu de nuvens, mas a chuva não chegou a cair. Quando olhei para as plantas sequiosas de chuva, a compaixão tomou conta de mim e resolvi rezar esse terço até que Deus mandasse chuva. Após o lanche da tarde, o céu cobriu-se de nuvens e caiu uma chuva abundante sobre a terra. Rezei essa oração por 3 horas sem parar, e o Senhor deu-me a conhecer que com essa oração pode-se obter tudo.
Ou em um outro lugar.
Hoje fui acordada por uma grande tempestade. Desencadeou-se uma ventania e caiu uma chuva torrencial, com raios e trovões a todo instante. Comecei a rezar para que a tempestade não causasse nenhum dano. Então ouvi estas palavras.
Recita o texto que te ensinei, que a tempestade cessará.
Logo comecei a recitar esse terço e nem cheguei a terminá-lo quando a tempestade de repente cessou e ouvi estas palavras.
Por ele conseguirás tudo se o que pedires estiver de acordo com a minha vontade.
De fato, tudo que é incompatível com a vontade divina é mal ou prejudicial, e por isso não pode ser concedido por Deus bom e santíssimo. Fora dessa promessa geral, Jesus fez grandes promessas excepcionais. Uma delas refere-se aos pecadores.
Todo aquele que o recitar alcançará grande misericórdia na hora da sua morte. Ainda que o pecador seja o mais endurecido, se recitar esse texto uma só vez, alcançará a graça da minha infinita misericórdia.
Jesus fala da graça da conversão e da morte piedosa, em estado de graça divina. A excepcional grandeza desta promessa consiste no fato de que a única condição para recebê-la é que a pessoa recite uma só vez esse terço com confiança, humildade e pesar pelos pecados. Numa outra promessa, Jesus concede essa mesma graça de conversão e remissão dos pecados aos agonizantes, se o terço for recitado junto ao seu leito.
Quando recita esse terço junto a um agonizante, aplaca-se a ira de Deus, a misericórdia insondável envolve a alma e abrem-se as entranhas da minha misericórdia. Quando recitarem esse terço junto aos agonizantes, eu me colocarei entre o Pai e a alma agonizante, não como justo juiz, mas como Salvador misericordioso.
Uma outra promessa refere-se também aos agonizantes, mas relaciona-se com o aspecto temporal da morte.
Quando os pecadores empedernidos o recitarem, encherei de paz as suas almas e a hora da morte deles será feliz. Na hora da morte, não sentirão pavor. A minha misericórdia as defenderá nesse combate final.
A irmã Faustina testemunhou vários fatos nos quais se cumpriram as promessas de Jesus, como por exemplo neste.
No dia seguinte, já depois do meio-dia, quando entrei na sala, vi uma pessoa agonizante e soube que a agonia tinha começado de noite. Como verifiquei, foi na hora em que me pediram orações. De repente, ouvi na alma a voz.
Reza o terço da misericórdia que te ensinei.
Corri buscar o terço, ajoelhei-me junto da agonizante e comecei a rezar esse terço com todo o fervor do espírito. De repente, a agonizante abriu os olhos e olhou para mim. Eu mal tivera tempo de rezar todo o terço quando ela expirou numa paz extraordinária. Pedi ardentemente ao Senhor que cumprisse a promessa que me tinha feito pela recitação desse terço. O Senhor me deu a conhecer que aquela alma tinha obtido a graça que Ele me prometera. Essa alma foi a primeira em que se cumpriu a promessa do Senhor. Senti o poder da misericórdia que envolveu aquela alma. Quando entrei por um momento na capela, o Senhor me disse:
Minha filha, ajuda-me a salvar um pecador agonizante. Reza por ele o terço que te ensinei.
Quando comecei a recitar esse terço, vi o agonizante em terríveis tormentos e lutas. Defendia o anjo da guarda, mas estava como que impotente diante da enormidade da miséria dessa alma. Toda uma multidão de demônios estava esperando por essa alma. No entanto, durante a recitação do terço, via Jesus da forma como está pintado na imagem. Os raios que saíam do coração de Jesus envolveram o enfermo e as forças do mal fugiram em pânico. O enfermo exalou tranquilamente o último suspiro. Quando voltei a mim, compreendi como a recitação desse terço é importante para os agonizantes. Aplaca a ira de Deus.
É importante que se reze esse terço na hora da morte. Enquanto o moribundo for capaz de recitar pessoalmente, que o faça. Se já não pode falar, que continuem a recitá-lo os que estão velando junto ao leito do doente, até o momento da morte. O próprio Jesus dirige aos padres o seguinte apelo:
Os sacerdotes o recomendarão aos pecadores como a última tábua de salvação.
Qual é o sentido e o valor desta oração? A bem-aventurada irmã Faustina diz que ela tem um grande poder.
Quando estava se aproximando uma grande tempestade, comecei a recitar esse terço. Então ouvi a voz de um anjo: Não posso aproximar-me na tempestade, pois a claridade que sai da sua boca afasta a mim e a tempestade. Queixava-se o anjo de Deus. Então conheci que grande destruição devia realizar por essa tempestade, mas também conheci que essa oração era agradável a Deus. E como é grande o poder desse terço.
Para entendermos a grande eficácia desse terço, analisemos em poucas palavras o seu conteúdo. Antes de mais nada, recitamos a fórmula. Eterno Pai, eu vos ofereço. Nesta fórmula encontrada já na oração ditada pelo anjo aos pastorinhos em Fátima, oferecemos a Deus Pai o Seu Filho, a Sua pessoa divina, divindade, com toda a Sua humanidade, composta de corpo, sangue e alma, em sacrifício expiatório pelos pecados. Quando recitamos esse terço, nós nos unimos com o sacrifício realizado por Jesus pela nossa salvação na cruz e renovado em cada missa, de onde lhe vem toda a sua eficácia. Pois apelamos ao amor que o Pai Eterno dedica ao Filho que sofre por nós. Apelamos também ao amor do Pai Eterno que Ele tem para com todos nós, por causa da paixão de Seu Filho. Apelamos ao motivo mais forte para que sejamos ouvidos. Apelamos para que tanta fadiga, tanto sofrimento não sejam em vão.
Nada negarei à alma que me pedir pela minha paixão.
A fidelidade ao texto desse terço e ao espírito dessa devoção exigem que sempre peçamos a misericórdia para nós e para o mundo inteiro. Que sempre utilizemos o plural nós, mesmo quando recitamos esse terço em particular. Procedendo dessa forma, cumprimos um ato de misericórdia, E isso é uma condição necessária para receber a misericórdia de Deus. A recitação desse terço, como expressão da nossa confiança interior na misericórdia divina, deve distinguir-se pela perseverança. Na realidade, Jesus garantiu claramente que por esse terço se pode conseguir tudo, mas nunca afirmou, excluindo a graça da boa morte, que a pessoa será atendida imediatamente e depois de uma única recitação. Não desanimar por não termos sido atendidos de imediato é exigido de nós e é uma manifestação da nossa confiança em Deus.
Eis como rezarás o terço da minha misericórdia.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.